Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do futebol brasileiro, que vive clima de Libertadores da América nesse meio de semana. Já nessa terça, o time do Grêmio está jogando, chequem aí na internet, jogando contra o San Lorenzo, na Argentina. O time do Grêmio, que na semana passada empatou em 1-1 com o mesmo time do San Lorenzo pela terceira rodada, e agora na quarta rodada, jogo de volta, e o Grêmio precisa vencer, porque a situação do Grêmio no grupo dele ainda requer um trabalho melhor aí, porque ele é segundo colocado com 4 pontos, atrás o Toluca do México com 7 pontos. Toluca que já venceu o Grêmio lá no México. Para o Grêmio se derrotar o San Lorenzo, que é hoje o lanterna do grupo com 2 pontos, o Grêmio pode encostar no Toluca, possivelmente com 7 pontos, já que o Toluca ainda vai enfrentar a Liga Deportiva Universitária do Equador. Então, nessa terça tem jogo que já está valendo aí pelo grupo do Grêmio, né? E que é o grupo 6 da Libertadores. E nessa quarta-feira aí nós temos mais jogos. O Corinthians vai enfrentar o Cerro Porteño pelo grupo 8, o Cerro Porteño é o líder com 7 pontos, porque venceu o Corinthians no jogo de ida lá no Paraguai, em Assunção. Agora, na volta, o Corinthians, na arena dele, vai enfrentar o Cerro Porteño. Se vencer, o Cerro Porteño passa a ter 9 pontos contra 7 do time paraguaio, e isso já dá uma ajudinha boa na briga para obter a classificação. O Atlético Mineiro também vai jogar em casa, vai receber o Colo-Colo. O Atlético Mineiro, no grupo 5, é o líder com 7 pontos. O Colo-Colo tem 5 pontos, 2 atrás. Se o Atlético vence, abre logo 5 pontos em vantagem, e até pode abrir 3 pontos do Independiente Del Valle, porque o Independiente ainda vai fazer o jogo dele contra o Melgar. O Independiente tem 4 pontos. Então, na verdade, o Atlético pode ter de 5 a 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que também dá uma situação razoavelmente tranquila para a equipe brasileira. O Palmeiras terá problema. Vai enfrentar nessa quinta-feira o Nacional do Uruguai, no Uruguai, no jogo de ida semana passada. Na verdade, jogo de ida, porque são 3 jogos, são 6 jogos que cada time faz no seu grupo. E o último jogo, que é o terceiro jogo da primeira fase, ele repete invertido no quarta rodada. Então é o caso do Nacional, que jogou aqui, venceu o Palmeiras por 2-1, provocou a demissão do técnico do Palmeiras, Marcelo Oliveira, e o Palmeiras já tem novo técnico. Contratou o Cuca, que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, e o Cuca já nesta terça-feira deu treino para o Palmeiras e já mexeu no time, já mudou o meio de campo, tirou o Zé Roberto da lateral esquerda, que José Roberto, que já foi jogador de seleção brasileira, colocou ele no meio de campo junto com jogadores como o Arouca. Vai para frente, agora vai tentar essa vitória. O Palmeiras seria muito ganhar. Agora, jogando em Montevidéu, vai ser muito difícil. No grupo 2, o Nacional tem 5 pontos e o Palmeiras tem 4 pontos, ponto a menos, mas junto com o Rosário Central da Argentina, que também tem 4 pontos. Então o Palmeiras não pode sequer pensar em perder. Pode empatar para ficar ali no bolo e tentar se resolver. O Palmeiras que vai receber ainda o River Plate em casa, mas também vai sair de novo para enfrentar o Rosário Central da Argentina. E pelo grupo 1, o São Paulo, que é o brasileiro hoje em pior situação nessa primeira fase da Libertadores, porque o São Paulo é o terceiro colocado do grupo 1 com apenas 1 ponto ganho. Só não é pior que o time do Trujillanos da Venezuela. O líder desse grupo é o The Strongest da Bolívia, que em 2 jogos fez 6 pontos, ganhou do São Paulo fora de casa por 1-0, depois ganhou em casa do time do Trujillanos. E assim, o time do The Strongest, que pretende fazer 100% jogando no seu estádio em La Paz, com aquela altitude que ninguém corre, só mesmo os bolivianos, então o The Strongest é o grande candidato a ser o líder desse grupo. Em segundo veio o River Plate da Argentina com 4 pontos, o último adversário do São Paulo na segunda rodada do jogo, terminou 1-1 na Argentina. E agora o São Paulo, nessa quinta-feira à noite, vai enfrentar na Venezuela o Trujillanos, e já viajou, vai fazer um passeio tanto. Teve que ir para Maracaibo, dorme em Maracaibo, no outro dia embarca para a cidade de Valera, onde fica o time do Trujillanos, que é um time do estado da Venezuela, de Trujillanos. Na verdade, a viagem vai durar mais de 24 horas para o São Paulo jogar. Teve que armar uma logística de deslocamento, porque a cidade de Valera fica a 600 quilômetros da capital da Venezuela, que é Caracas. A maratona de São Paulo começou ao meio-dia dessa segunda-feira, terminou na tarde de hoje, aí quando desceram, depois de passar 7 horas de voo até a cidade do Panamá. O time ficou parado na cidade do Panamá por 4 horas, aí embarcou para Maracaibo, que é a segunda maior cidade da Venezuela, e dormiu lá, vai dormir lá. Aí, depois segue para o último trecho, e nesse momento o time está se dirigindo então para Valeira, com aviões menores, o time dividido em 2 voos para chegar lá. Olha o trampo que é, o trabalho que dá para se chegar nesse local, que é a Valeira, para ver como é complicado. A Libertadores tem seus momentos que deixa a Liga da Europa no chinelo em relação à Liga dos Campeões da Europa, em relação à dificuldade de deslocamento, né? Quem acha que a Liga dos Campeões é difícil, devia dar um passeio aqui na América do Sul para ver como é que é a Libertadores, para ver como a coisa está difícil. Nos campeonatos estaduais, ainda a gente está naquela fase de classificação. Nos grupos do Campeonato Paulista, no grupo A, o Santos é líder. No grupo B, o Palmeiras é líder. Palmeiras que venceu o São Paulo no clássico de domingo por 2-0. No grupo C, o São Paulo está em segundo lugar. O líder é a Ferroviária. E no grupo D, o time do Corinthians é quem lidera com 20 pontos, 4 a mais que o segundo colocado. Está mais ou menos garantido já para a segunda fase. No Rio de Janeiro, o Vasco da Gama continua muito bem. Foi o melhor time da primeira fase, agora já está na Taça Guarabara e já é o líder também, venceu o seu primeiro jogo no seu grupo A, e lá no grupo C agora, né? E lá no grupo D, o time do Bom Sucesso, Resende, estão times pequenos que estão buscando. O Fluminense está mal, está em quinto lugar, Botafogo é quarto colocado, Flamengo é terceiro, mas o Flamengo vai jogar nessa quarta-feira já pela Copa do Brasil, que começa, um torneio que é gigantesco, cheio de times para você acompanhar, e ele começa já com o Flamengo jogando contra o Confiança em Aracaju, em Sergipe, coisa fina. Vamos falar de Olimpíada rapidinho. Na Olimpíada, uma questão hoje para a equipe brasileira, a delegação brasileira, trata-se da ameaça do time de atletismo, do revezamento 4x100, feminino, que tem uma chance de medalha nessa prova, pode sofrer um duro golpe, porque a Ana Cláudia Lemos, recordista sul-americana dos 100 e dos 200 metros rasos, uma menina muito veloz, está correndo 100 metros em 11 segundos baixo, 11.05, 11.09. Ela foi pega no exame antidoping na semana passada, de uma substância que é um esteroide anabolizante. Ela pediu a prova contra a B, a contraprova, vai ser feito o exame para checar se realmente deu. Ela diz, nega que tenha feito uso de esteroide anabolizante para melhorar a sua estrutura muscular, para poder levar vantagem, e daí vai correr o caso. O problema é que, ao mesmo tempo em que a autoridade brasileira antidopagem, que se chama ABCD contra o doping, está sendo pressionada pela Agência Mundial Antidoping, a WADA, dizendo que ainda há uma falta de dinheiro para ter controles mais rigorosos nos Jogos Olímpicos pode causar problema. Eles estão ameaçando aí fechar, inclusive, o único laboratório que se tem no Rio, que é bem, bem recente, novo, e aí há uma briga aí, e por isso a ABCD já fez um estardalhaço quando descobriu que a Ana Cláudia tinha sido pega no exame, quando na verdade deveria ter esperado, guardado sigilo até a contraprova. Como não fez isso, virou um caso público e agora vamos ver como é que fica. Em compensação, as autoridades do Comitê Olímpico Internacional visitaram nessa segunda-feira a Vila dos Atletas, lá na Barra da Tijuca, e é uma vila que está sendo, já está quase acabando, está em fase final de acampamento. São 31 prédios, 3.604 apartamentos divididos em 7 condomínios, que vai receber algo em torno de 17.950 atletas e técnicos, né? Segundo o Comitê Rio 2016, no final desse mês, final agora de março, o empreendimento vai estar entregue com toda a instalação, faltando só agora as instalações temporárias, ou seja, que temos sempre na Vila Olímpica, né? Aqueles lugares para barbeiro, boate, lojinha oficial, tudo isso vai estar lá para disposição dos atletas, os restaurantes e tudo, que depois da Olimpíada vai ser todo retirado. Então, a partir de 31 de março, toda a estrutura vai estar pronta e aí o pessoal vai entrar. E no judô, uma boa notícia, que o Rafael Silva, o Baby, conquistou No domingo, a medalha de ouro do Aberto de Buenos Aires de judô na categoria de mais 100 quilos. O Rafael superou o estoniano Johan Mattis com um ippon na final. E foi o segundo título consecutivo dele, porque no último dia 6 ele ganhou o Aberto de Lima lá no Peru. Ele está voltando depois de uma contusão, está conseguindo diminuir a distância que ele tem no ranking da Confederação Brasileira de Judô para o Davi Moura, porque o Rafael quer disputar a Olimpíada. Afinal, ele foi medalha de bronze na Olimpíada de Londres e ele está buscando cada vez mais a sua confirmação para lutar e disputar medalhas aqui no Brasil. Bom, foram essas informações que eu tinha para vocês. A gente volta semana que vem com mais notícias de São Paulo para a SBS. Luciano Borges.